Bom dia. Muito bom ter você aqui no nosso espaço Paineiras, da nossa querida comunidade Chácara Primavera. Se você esteve no domingo passado e foi presenteado com esse pequeno caderninho, eu espero que você esteja fazendo bom uso dele e não esteja em cima da sua Bíblia lá na sua casa. Porque esse é o momento de Jesus nos ensinar. Não é o momento do pastor X ou Y ensinar. É o momento do pastor X ou Y abrir a palavra e nos conduzir na compreensão da palavra. Mas quem está no nosso meio nos ensinando a Jesus, ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. E desde o último final de semana, nós temos conversado sobre esse tema, simplesmente igreja. Assim, talvez isso, esse tema seja talvez muito mais fruto do meu coração, do coração, do que o coração de vocês. Depois de quase 40 anos caminhando como pastor, vendo tanta coisa boa, tanta coisa ruim, situações complexas, eu acho que a gente chega num momento da vida assim, que a gente diz, o que eu queria era simplesmente uma igreja. O que seria uma igreja que fosse tão somente igreja? Só isso, só isso. É um pouco do que nós estamos falando nessa série, mas nós estamos relembrando aqui que há 23 anos atrás, nós estávamos reunidos ali no buffet Metropolitan, no Alto Taquaral, esse buffet não existe mais, com uma multidão de 40 pessoas. Eu queria que você olhasse para essa foto e pensasse comigo, você acreditaria que a partir desse grupo de pessoas surgiria uma igreja que viria a fazer profunda diferença na cidade de Campinas, a ponto de, num determinado momento, por 8 anos, ter assentados no meio do seu auditório o prefeito e o vice-prefeito da cidade? Você acreditaria que desse grupo surgiria uma igreja que iria influenciar uma geração de jovens pastores, dando origem a outras igrejas que estão fazendo diferença nas suas cidades também? Você acreditaria que nesse grupo, a partir desse grupo aí, surgiria uma igreja com mais de 1.500 membros adultos, fora crianças e adolescentes que circulam nos seus encontros? Você, olhando para essa foto, você acreditaria que Deus estava começando ali, mesmo eles não tendo a mínima consciência disso, um movimento de plantação de novas igrejas pelo Brasil e outras partes do mundo? Um movimento que se estendeu em diferentes denominações, que trouxe para o Brasil movimentos de plantação de igreja norte-americanos, que gerou uma conferência por mais de 10 anos que impactou a igreja brasileira. Olhando para essa foto, você acreditaria que nesse dia, naquele lugar, com aquelas pessoas, Deus estava pensando em você? Deus já tinha no plano dele te alcançar, te trazer para perto. A pergunta que precisa residir no coração, não de quem está nessa foto, mas se nós pudéssemos tirar uma foto hoje aqui desse auditório, a pergunta que deve residir é: o que Deus está fazendo hoje que você ainda não ganhou a percepção. Porque Deus é assim. A gente participa de momentos aparentemente ordinários, anos mais tarde a gente descobre que a gente estava vivendo um momento extraordinário. Efésios capítulo 3 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, ou seja, não apenas pela geração que plantou a chácara. Seja ele a glória nessa geração também. E aí, a pergunta que me vem à mente é: se Deus foi capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto um grupo de 40 pessoas pediu ou imaginou, o que Deus pode fazer com um grupo de 1.500 pessoas? O que Deus quer fazer? É porque o perigo, às vezes, é nós estarmos vivendo um momento pensando tudo que Deus tinha que fazer, ele já fez. E nunca pensando, Deus fez uma obra maravilhosa a partir dessas 40 pessoas. Qual é a obra maravilhosa que Deus quer fazer a partir de 1.500? Se Deus fez tudo o que ele fez através de 40, você consegue imaginar o que ele pode fazer a partir de 1.500? A resposta é não, porque ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto a gente imagina. Você pode imaginar, Deus surpreende. Mas eu acho que, independentemente do que Deus queira fazer nos próximos anos, a partir dessa comunidade de vocês, eu creio que algo central essa comunidade nunca deve perder. A simplicidade de pensar na igreja não como um espaço de múltiplos ministérios, de múltiplas atividades, de um sem número de eventos. Existem igrejas que fazem tudo isso. Assim, se você está procurando uma igreja que faz tudo isso, eventos especiais toda semana, inúmeros ministérios se reunindo toda semana, muitas atividades toda semana, você veio para a igreja errada. Na chácara nós queremos fazer discípulos de Cristo que fazem discípulos de Cristo, só isso. E nós cremos que, se nós fizermos discípulos de Cristo que fazem discípulos de Cristo, você, se você se torna discípulo de Cristo e você vai para a repartição pública que você trabalha, para o banco que você trabalha, para a empresa que você trabalha, se você vai liderar a sua empresa como discípulo de Cristo, se você vai dar início à sua startup como discípulo de Cristo, se você concorre a um cargo público como discípulo de Cristo, você vai influenciar todas essas dimensões da sociedade com os valores do reino. Então, o que nós fazemos aqui é fazer discípulos de Jesus que fazem discípulos de Jesus. Mas como Jesus fazia discípulos dele? Ele ensinava a multidão, e é isso que nós fazemos aos sábados e domingos. Aos sábados e domingos nós não temos a comunidade dos discípulos de Cristo. A nossa visão é que aos sábados e domingos nós temos uma multidão, que discípulos estão inseridos nela, mas não necessariamente todos são discípulos. Alguns estão tateando, procurando saber o que está acontecendo, outros estão interessados, outros são simpatizantes de Jesus. Mas Jesus chamava os seus discípulos para um engajamento num grupo menor. E aí eu acho que a coisa começa a ganhar densidade quando nós falamos de discípulos de Cristo. Porque aos sábados e domingos nós temos uma multidão, mas nos grupos pequenos nós temos uma densidade maior de gente que disse: eu quero seguir a Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus, e eu entendi como discípulo de Jesus que eu preciso da minha caminhada de outros discípulos de Jesus ao meu redor. Encontros pontuais e pessoais são necessários nessa caminhada. E Jesus tem encontros pessoais e pontuais. E nós cremos que na nossa caminhada como discípulos de Jesus hoje, Deus nos provê encontros pontuais e pessoais. Existem momentos de crise, momentos de decisão, que Deus coloca cristãos mais experientes, que Deus coloca a oportunidade de um encontro com um dos pastores, com um dos presbíteros, um dos líderes pequenos da nossa comunidade. Através desse encontro, a sua mente é iluminada, você tem o direcionamento acerca do que fazer, e você continua a sua caminhada como discípulo. Ou seja, os encontros aos finais de semana é o momento que Jesus nos ensina, os grupos pequenos é o momento em que nós aprofundamos o que Jesus nos ensina, e em ocasiões pontuais nós precisamos de mentoria, nós precisamos de conselhos. Mas o envio, o que nós fazemos de segunda a sábado, é parte integrante do discipulado de Cristo. Assim, Jesus não está nos discipulando a cada 7 dias. Jesus está nos discipulando absolutamente todos os dias. Você vem aqui, você escuta a palavra de Jesus, você adora a Deus, você ganha, relembra o seu coração, a quem você serve, mas na segunda-feira você está diante de um negócio ilícito, você está diante de uma situação desafiadora, você está diante de um problema seríssimo, e é ali que Jesus está treinando o seu coração, a sua mente, para ser discípulo dele nas mais variadas áreas da sociedade humana. Se você se lembra, alguns meses atrás nós fizemos uma série chamada Menos é Mais. Perceba a proximidade disso com simplesmente igreja. É uma busca, é um minimalismo eclesiástico, um minimalismo na espiritualidade. E nessa série Menos é Mais, nós falamos quão importante é o tempo de adoração e reflexão, que acontece publicamente aos finais de semana, mas deve acontecer na sua vida diariamente, você com Deus. Aí, o tempo de amizade e apoio mútuo, nos grupos pequenos. Porque o ser humano não foi criado para andar sozinho. Quando Deus viu o primeiro homem sozinho, Deus disse: não é bom que ele esteja só. Esse negócio não vai para frente sozinho. Nós precisamos de amigos e amigas ao nosso redor para nos encorajar nos momentos de dificuldade, para falar umas verdades que a gente precisa ouvir no momento que a gente está ficando meio cego para algumas realidades. E o tempo de mentoria e orientação, que são encontros pessoais e pontuais, em momentos críticos, em momentos de dúvida, em momentos de dificuldade na vida. Mas tudo isso aqui nos capacita para missão e vocação, que é parte do discipulado de Jesus. No último final de semana, nós falamos sobre a importância de nós escutarmos a voz de Jesus nos nossos encontros públicos de adoração e reflexão. De nós mudarmos a chave, pararmos de participarmos de momentos como esse, como momentos que nós vamos assistir à performance de uma banda e de um pregador, e passarmos a ver esse momento como um momento que Jesus nos reúne para nos falar, para nos ensinar. E a importância de você, às vezes, tomar nota do que Jesus fala, é que às vezes Jesus não fala algo hoje para você usar às 3 horas da tarde. Às vezes Jesus está falando algo para você, que ele sabe, que você vai precisar daqui 3 semanas ou daqui 3 meses. Lembra da história da Dani Torres, que o marido falou, vai conversar com o Ricardo. E ela indo para o trabalho falou, mas o Ricardo já falou sobre isso. E ela pegou nas anotações dela e falou assim, olha aqui, isso aqui são os princípios de Deus para eu tomar essa decisão. É isso que tem que acontecer. Agora, hoje, eu quero falar sobre a importância de nós escutarmos a voz de Deus nas relações interpessoais e compartilharmos a voz de Deus a outros nas nossas relações interpessoais. Para tanto, eu vou fazer uso de apenas 2 versos na Bíblia, Colossenses 3, 16 e 17. Mas é muito importante, quando você estuda a Bíblia, que você jamais interprete um texto bíblico fora do contexto. Então, mesmo quando você pega 2 versos, 1 verso é imprescindível que você entenda o contexto maior desses 2 versos. Então, vamos lá. O contexto maior é que Paulo está escrevendo essa carta à igreja da cidade de Colossos, uma igreja que enfrentava uma heresia, ou mestres, pessoas de dentro dessa comunidade cristã, estavam se rendendo a uma heresia. E que heresia era essa? Algumas pessoas defendiam que determinados rituais e práticas ascéticas, eu não vou comer essa comida, eu não vou beber essa bebida, eu não vou fazer determinadas coisas, regras ascéticas, iriam conduzi-las a uma revelação misteriosa, a uma experiência espiritual que os outros não tiveram. E aí Deus iria me revelar coisas que não revelou a outros. É interessante como se passaram 21 séculos, mas os problemas da igreja do primeiro século continuam ainda hoje. Em muitos lugares você vai encontrar, assim, ou talvez você já foi aconselhado aí na reunião de oração da tia Luísa, da avó Joana, não sei das quantas, porque Deus revela a ela coisas que não revela a qualquer um. E os colossenses começaram a acreditar que práticas ascéticas iriam levá-los a esse conhecimento espiritual não revelado aos demais. E aí Paulo tem que reagir a isso, dizendo para eles o seguinte, tenham cuidado para que ninguém os escravize. É interessante porque, em várias histórias que eu já ouvi, pessoas ficam escravizadas a essa fonte de revelação. E toda decisão que eu preciso... É interessante, se torna uma cartomante evangélica. Eu não tomo decisão sem fazer uma consulta. E olha o que Paulo diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. E a palavra mundo aqui, Paulo não está usando como sinônimo de criação, mas Paulo está usando como sinônimo de sistema cultural. A mesma forma que ele usa em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, esse sistema cultural. Esse sistema cultural brasileiro místico. O brasileiro adora guru. Adora. Quando você vê documentários como daquele sujeito lá de Goiás, o João de Deus, você fala que absurdo, mas milhares e milhares de pessoas se deixaram enganar. Por quê? Porque brasileiro está constantemente atrás de guru. Seja guru evangélico, seja guru do mundo corporativo, os coaches que estão ganhando milhões e milhões de reais para falar o óbvio. mas porque eles aprenderam a fazer as pessoas darem risada e a chorarem na mesma palestra. E eles ganham milhões. Vãs filosofias que escravizam pessoas. E Paulo aponta para o fato de que Jesus é a revelação máxima, a revelação máxima que Deus queria nos trazer já foi feita em Jesus. Você não precisa de outra revelação a não ser compreender que Jesus é o Filho de Deus que entrou na história e que naquela cruz ele morreu por mim e por você, para que nós fôssemos reconectados ao Deus Pai. E quando nós nos rendemos ao amor demonstrado na cruz e abraçamos o perdão de Deus oferecido na cruz, nós recebemos o Espírito Santo de Deus que sela a nossa relação com Deus. E aí, absolutamente todos nós somos moradia de Deus. Esse é o grande mistério. Não existe ninguém nesse meio aqui, ou fora daqui, que na relação com Deus desfrute assim de benefícios e privilégios de cartão black espiritual. Algumas pessoas, eu sei que elas têm dificuldade para entender isso, mas assim, a oração de qualquer pastor aqui vale diante de Deus a mesmíssima coisa que a sua oração vale. Mas tem gente que acha que se o pastor orar, ele corta a fila. Assim, Deus tem um monte de gente para atender. Mas se eu conseguir a oração do pastor tal, o pastor tal tem o poder de me pegar e furar a fila. Ele me leva lá para frente da fila. Não é isso que a Bíblia diz. Veja só. Dito isso, o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver uma nova vida em Cristo, a partir do verso 1 do capítulo 3. Como? Ele diz, nós precisamos fazer morrer algumas práticas, nós precisamos abandonar práticas que dizem respeito ao nosso velho homem, velha mulher, e nós precisamos incorporar, nos revestir de novas atitudes, de novas palavras condizentes e coerentes à vida que nós vivemos agora como discípulos de Cristo. E sobre essas atitudes e palavras, o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, ou seja, coloquem essa roupagem. Que roupagem? Profunda compaixão, profunda bondade, profunda humildade, profunda mansidão, profunda paciência. Ou seja, essas são marcas que devem existir nos relacionamentos interpessoais de discípulos de Cristo. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E essas atitudes vão nos levar ao que o apóstolo Paulo fala no verso 13, suportem-se uns aos outros e perdoem uns aos outros. Suportem no sentido de apoiar em tempos de adversidade, de apoiar em tempos de dificuldades e perdoar. E nós já falamos muito aqui na nossa comunidade sobre perdão, mas só para insistir com vocês, às vezes nós entendemos que para a gente perdoar a pessoa precisa fazer por merecer. Se ela fizer por merecer, ela não precisa do seu perdão. Se ela te deve R$1 milhão e ela faz por merecer, juntando R$1 milhão e te devolvendo, ela não precisa do seu perdão. Ela precisa do seu perdão quando ela te deve R$1 milhão e ela não tem como pagar. Ah, mas aí é difícil, hein, pastor? Aí é complicado. Ok, É complicado até o momento que você percebe qual é a base que o apóstolo Paulo coloca do perdão. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você devia muito mais do que isso para Deus. E você não tinha a menor chance de pagar. E sabe o que Jesus fez? Assumiu o dano. Perdoem como Jesus te perdoou. Ah, e por favor, não fica com a cabeça grudada no exemplo do dinheiro. Eu conversava com uma jovem essa semana que falava da sua dor e a sua dificuldade em perdoar uma pessoa que na sua infância abusou fisicamente dela. E eu dizia: primeiro, você precisa ter em mente que isso é um processo. Talvez leve anos para isso deixar de ser uma ferida e passar a ser uma cicatriz. Uma cicatriz que te lembra o que aconteceu, mas que não tem mais poder sobre você. Segunda coisa, essa pessoa que fez o que fez não merece perdão. Não merece perdão. Essa pessoa merece prisão, merece ser preso num lugar onde vai ser abusado sexualmente, merece morrer dentro da prisão. É isso que ela merece. Uma pessoa que abusa de uma criança. Mas eu disse para ela: mas Jesus disse para você se relacionar com Ele, assim como Ele, Jesus, se relaciona com você, da mesma maneira como Jesus te perdoou. Perdoe, não porque a pessoa merece, mas porque Jesus me pediu para perdoar. É isso que Paulo está dizendo. E aí, ele ainda diz: acima de tudo, porém, revistam-se, essa palavra se repete, se revestir, colocar uma vestimenta apropriada para um discípulo de Cristo, revistam-se do amor. E aí nós chegamos aonde eu quero tratar com vocês. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Aqui nós temos um imperativo: habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Aí nós temos três particípios que dizem assim: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Eu vou adiantar a matéria para quem faltou na última aula de grego aqui. O particípio grego, ele não tem o mesmo sentido do particípio na língua portuguesa. O particípio grego fala de uma ação contínua, fala, talvez ele é muito mais próximo em algumas traduções do nosso gerúndio. O particípio grego normalmente fala de estilo de vida. Então Paulo está dizendo que nós devemos ter como ensino, estilo de vida, nos ensinarmos mutuamente, nos aconselharmos mutuamente e cantarmos salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Mas qual é o resultado disso tudo? É o verso 17. Tudo o que fizerem, em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Mas perceba, se você for direto para esse verso 17, você vai se massacrar. Você vai passar dizendo: eu tenho que fazer o que Jesus faria, eu tenho que fazer o que Jesus faria. O que Jesus faria nessa situação é o que eu tenho. Você não tem forças para isso. Você tem que começar lá na primeira frase do verso 16. Primeiro, habite a palavra de Cristo em você. Tenha amigos e amigas que te aconselham e que você aconselha, que te ensina e você ensina. Participe de momentos onde Deus é adorado e o seu coração é reconectado a quem é de fato merecedor de toda adoração. E como consequência, você começa a ter uma vida moldada pela vida de Jesus. Você começa a pegar os trejeitos de Jesus. Você começa a ficar meio parecido com Jesus. Você começa a falar como Jesus. Você começa a agir como Jesus. Mas tudo isso começa aqui. Habite a palavra de Cristo. E para nós hoje, não é tão comum, mas a palavra que é utilizada aqui é muito significativa, porque ela é diferente de uma outra palavra para habitação no grego, que se referia à habitação temporária. Pessoas que moravam em tendas, talvez seriam as pessoas hoje que moram em trailers, não é muito comum no Brasil, pessoas que moram em motorhome, elas não têm habitação permanente, elas estão constantemente se mudando, se movendo, daqui para lá. Mas não é essa palavra que Paulo está usando. Paulo está usando a palavra habite permanentemente a palavra de Cristo em vocês. Permanentemente. Que ela entre na vida de vocês. E ela crave no fundo da alma. Que ela entre no coração de vocês. E que ela faça raízes profundas. A gente viu a parábola do semeador semana passada. E como é perigoso a palavra que é semeada não ter raiz profunda. Né? É isso que Paulo está querendo dizer. Agora, o advérbio ricamente fala de forma abundante. Não é meramente habite a palavra de Cristo em vocês, mas habite com abundância. Habite de maneira plena, preenchendo cada lacuna das nossas relações, dos nossos corações e das nossas mentes. Habite de maneira completa em vocês. E aqui uma coisa interessante: a grande maioria dos estudiosos bíblicos traduzem essa frase não como em vocês, como se a palavra de Cristo habita dentro de cada um de nós, mas eles traduzem por que a palavra de Cristo habite entre nós, no meio de nós, nos nossos relacionamentos, enquanto a gente conversa, que a palavra de Cristo habite nas nossas conversas. Enquanto a gente toma um café com um amigo, que a palavra de Cristo habite nas nossas conversas. Enquanto a gente toma um chá com uma amiga no final da tarde, que a palavra de Cristo habite nas nossas conversas. Quando a gente se encontra em grupo pequeno, que a palavra de Cristo habite em nossas conversas. É imprescindível aqui, vida em comunidade. E aqui, mais uma vez, nós precisamos convidar aqueles que insistem em dizer que é possível ser discípulo de Cristo à margem de uma comunidade. Ser discípulo de Cristo solitariamente. Não, o discipulado de Cristo não é um projeto individual. Jesus se nega a ser personal, spiritual trainer de qualquer pessoa. Jesus ensina a comunidade e Jesus nos convida a viver em comunidade. Alguns meses atrás, nós falamos sobre essa série Lado a Lado, onde eu coloquei essa foto inicialmente para vocês e perguntei o que é isso. E a pergunta é: será que igreja pode ser definida como um grande auditório, um espetáculo musical e um discurso motivacional? O texto que nós estamos estudando, ele consegue ser aplicado num contexto como esse? Ou igreja é espaço de amizades espirituais, de cuidado mútuo, de crescimento na direção do amor e de maturidade? E deixa eu deixar bem claro uma coisa, viu? É mais fácil você não ter problemas de relacionamentos, nesse caso aqui, onde você entra, participa e vai embora, e ninguém se mete na sua vida, e você não se mete na vida de ninguém, do que você participar de uma comunidade que te convida à interação. Assim, pessoas se dão muito bem até elas começarem a conviver. Já percebeu isso? Assim, a gente gostava muito daquela pessoa até a hora que a gente fez uma viagem com ela. Oh, fulano não é bem o que eu imaginava. Nossa, eu não imaginava que ela tivesse aquelas manias. Foi complicado. E é interessante, mas sem nós passarmos por essa fase de descobrir que o outro não é perfeito, que descobrir que no pacote do outro vem virtudes e limitações, não tem como a gente crescer em amor. Que amor é esse que não consegue se relacionar com o outro quando as imperfeições e as limitações vêm à tona? Mas voltando aqui ao nosso texto, como essa vida em comunidade, na qual a palavra de Jesus habita abundantemente, o apóstolo Paulo faz uso dos particípios. Como eu disse, o particípio grego aponta para ação contínua, é uma espécie de gerúndio, o mais próximo da nossa língua, então poderia ser traduzido por como que a palavra de Deus habita entre nós, ensinando, aconselhando, cantando. E é um estilo de vida. Mas deixa eu falar um pouco mais sobre essas duas palavras aqui: ensine e aconselhem-se uns aos outros. A palavra ensinar, essa palavra grega utilizada aqui, é a raiz de onde nós temos a palavra didática. Ou seja, é ensinar de maneira organizada, ensinar de maneira preventiva. É nós conversarmos uns com os outros, é nós nos reunirmos em grupos pequenos, é nós termos encontros formais ou informais, quando nós temos a oportunidade de nos lembrar mutuamente de determinados princípios e valores que devem ser orientadores da nossa vida. Mas a palavra aconselhem-se aqui é a palavra admoestar, repreender. E aí o brasileiro não gosta disso. O brasileiro tem amizades de 20, 30 anos que não suporta uma única conversa crucial. Se tiver uma conversa crucial, a amizade acaba. Que amizade é essa? Que amizade é essa? Enquanto esse termo aqui fala do quanto os princípios e valores de Deus devem estar encharcando as nossas conversas, diálogos, amizades, esse termo aqui diz que nós precisamos ter a coragem e a ousadia de nos movermos na direção de um amigo ou de uma amiga que está tomando uma decisão errada, que está se perdendo, que você percebe que está começando a viver o que Santo Agostinho diz, amor fora de ordem, que está começando a amar mais o dinheiro do que a Deus, mais o trabalho do que a sua família, mais os seus filhos do que o seu esposo ou do que a sua esposa, mais o seu corpo do que a saúde, amor fora de ordem. E nós devemos ir ao encontro e dizer: meu querido amigo, minha querida amiga, eu te amo muito em Cristo, e eu estou preocupado com você. Eu acho que as decisões que você está tomando não são as corretas. E os caminhos que você está tomando vão te levar para um lugar de dor no futuro. Mas é impressionante como nós brasileiros não fazemos isso com a pessoa, mas adoramos fazer com alguém conhecido. Você viu as decisões que ela tomou? Aquele negócio não pode dar certo. Eu discordo do que ele está fazendo. Por sinal, eu acho que ele está se desconectando de Deus. Do que vale esse tipo de conversa com terceiros? Ah, eu sei, alguns revestem essa conversa com terceiros de espiritualidade. Ó, eu estou falando para você para a gente orar por ele, viu? Porque ele é uma pessoa muito querida. Para com isso, se ele é uma pessoa muito querida, convide ele para um café, sente na frente dele e diga: meu amigo querido, o caminho que você está tomando não está certo. Você precisa repensar isso. Minha amiga querida, você precisa repensar. E olha, eu falo isso com receio de que isso estremeça a nossa amizade, mas o meu amor por você é maior do que a nossa própria amizade. Perceba, Provérbios capítulo 27, verso 17, diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Essa é a forma que Deus determinou que nós nos aperfeiçoamos uns aos outros, que nós nos lapidamos uns aos outros. Algumas semanas atrás, eu recebi a visita aqui do Steve Andrews, um amigo. O ano que vem nós completamos 30 anos de amizade, e a gente já está planejando como a gente vai celebrar esse negócio. Mas a gente não se via desde antes da pandemia, e foi muito bom sentar com ele por duas vezes. Numa manhã eu atualizei a minha vida e ele atualizou a vida dele. Aí na última manhã que ele estava aqui, eu falei: Steve, eu preciso ouvir o que Deus está te falando acerca de mim, o que Deus está falando a você acerca de mim. Às vezes os nossos ouvidos, eles estão tão atentos aos ruídos da nossa própria alma, que a gente não consegue ouvir o que Deus está falando, e a gente precisa que o outro, que não está envolvido no dia a dia, na pressão que nós estamos vivendo, que o outro nos diga o que Deus está dizendo a você acerca de mim. Eu preciso ouvir de outros. Perceba, uns aos outros aponta para a mutualidade. Paulo não está dizendo que tem um grupo na igreja que é apto para ensinar e aconselhar, e um outro grupo que precisa ser cuidado. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que absolutamente todos nós aqui precisamos assumir a responsabilidade do que a gente diz. Porque o que a gente diz, ou edifica, ou destrói. Nós precisamos assumir a responsabilidade de ensinar, de admoestar, mas nós precisamos também assumir a necessidade de sermos ensinados e de sermos aconselhados. Perceba, Paulo falou no verso 12: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quando você diz: ah, pastor, foi bom você ter falado isso aí, porque eu vou falar umas verdades para aquela pessoa. Ah, pode esquecer. Assim, não existe profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, então não tem como dar certo esse ensino ou aconselhamento. Mas se alguém vem a você e diz: você errou nesse ponto, e fala isso com profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, e você não aceita, é porque bem possivelmente está faltando ao seu coração, especialmente a última parte, humildade, mansidão e paciência. Olha só, um outro conceito muito importante aqui. É ensinar e aconselhar uns aos outros, não a partir da cultura contemporânea, não a partir do que eu acho, não a partir da minha experiência pessoal, mas a partir da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, como diz Provérbios capítulo 1, verso 7, para ser sábio é preciso temer a Deus. Então aqui, eu quero muito rapidamente alertar você para alguns perigos. Existem pessoas que deixam orientar as suas vidas pela opinião dos amigos de trabalho. Existe sabedoria do lado de fora da igreja? Existe. Mas você sabe que é sabedoria quando o que é dito é coerente aos princípios e valores de Deus. Se o que é dito não é coerente aos princípios e valores de Deus, não é sabedoria. Tem gente que determina o rumo do seu casamento a partir das conversas de academia de ginástica. Eu disse algo e vou repetir. Espero que vocês me entendam. Mas, como pastor, ouvindo histórias, inúmeras histórias, para mim é impressionante como muitos casamentos chegam ao fim por algo que começou numa academia de ginástica. Para mim, não estou falando contra fazer exercício físico, ok? Mantém a sua regularidade fazendo e cuidando da sua saúde. No entanto, você sabe do que eu estou falando. Muitas academias de ginástica se tornaram as boates de antigamente. As pessoas vão para serem notadas. As pessoas vão para iniciarem relacionamentos de flerte. Ou eu estou equivocado? Assim, os seus amigos de esteira, os seus amigos de aparelho de ginástica, não são as pessoas mais recomendáveis para dizer para você o que você deve fazer para salvar o seu casamento, porque o casamento deles foi destruído. Vou falar algo agora com muito cuidado, porque nós temos pessoas muito queridas e sérias na nossa comunidade que trabalham com a terapia. Mas quando os valores e princípios do seu terapeuta vão na contramão dos princípios e valores de Deus, não é sábio. E como pastor, com muita tristeza, eu vejo às vezes casamentos acabando, que eu sento com a pessoa e digo, meu querido, minha querida, mas não é isso que Deus quer para a sua vida. E a resposta que eu escuto é, ah, pastor, mas eu já venho trabalhando isso com meu terapeuta há alguns anos. Ah, então o sacerdote da sua alma é o seu terapeuta. É ele que é o sacerdote da sua... Ele é o seu pastor. É ele que aponta para você o caminho que você deve seguir. Olha que inversão de valores. Mas Paulo vai concluir dizendo que nós devemos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em nosso coração. E ele vai pontuar quão importante é nós participarmos de liturgias, que a palavra de Cristo é cantada e ouvida. E aqui, aqueles que atuam na área da música da nossa comunidade, aqueles que constroem as liturgias da nossa comunidade, precisam perceber que na nossa comunidade, nós não usamos a música como momento de entretenimento, nós não usamos a música para um momento de arrepio, nós não usamos a música como passatempo esperando todo mundo chegar para o momento da palavra. Nós usamos a música para que a palavra de Cristo seja ouvida nos nossos corações. O centro disso aqui é a graça de Deus. E mais, liturgias que a palavra de Cristo é cantada e ouvida, e corações são redirecionados a Cristo, porque nós estamos vindo de uma liturgia cultural de segunda a sábado, onde tudo ao nosso redor dizia que o Deus é a cultura do corpo, o Deus é a cultura do prazer, o Deus é o dinheiro, o Deus é a prosperidade, o Deus é a profissão de sucesso. Aí nós precisamos de liturgia, ou liturgias que relembrem os nossos corações. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? De todo o coração. Reorientar o coração. Então, se nós temos a missão de cuidarmos uns dos outros, aconselhando, advertindo uns aos outros, quando nós nos reunimos e cantamos, as nossas vozes têm o poder de reorientar o coração de pessoas que chegaram aqui desorientadas. Assim, o resultado, como a gente viu, é que tudo o que nós passamos a fazer em palavra e em ação, nós passamos a fazer como Jesus, em nome de Jesus. É uma transformação, uma vida moldada pela vida de Jesus. Como eu disse no início, se você levar isso a sério, ao longo das próximas semanas, pessoas deveriam dizer para você: uau, seu jeito, o jeito que você fez isso me lembra Jesus, o jeito que você falou isso me lembra Jesus. E à medida que os meses e os anos se passam, nós deveríamos estar nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, e não seguindo a teologia Gabriela Cravo e Canela: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, se você continua sendo a mesma pessoa de 20, 30 anos atrás, quando você decidiu seguir a Jesus, você não está levando o discipulado com Cristo a sério. Porque se você segue a Jesus há 20, 30 anos, você deveria ser bem mais parecido com Jesus. Bem mais parecido com Jesus. Esse é o processo discipulado. Assim, queria convidar a banda para subir aqui, enquanto eu concluo dizendo: o desafio de hoje envolve aprender a escutar Jesus através do meu irmão e irmã. Deus não fala comigo tão somente através do pregador de domingo. Deus fala comigo através de irmãos e irmãs, mas percebam, que demonstrem sabedoria espiritual, princípios e valores em conexão com os princípios e valores de Deus. Mas o desafio hoje também é você falar aos outros o que Jesus falaria. E eu sei, para alguns de vocês isso não é tão difícil. Ah, ok, eu vou falar o que aquela pessoa está precisando ouvir. Talvez você esteja falando o que Jesus falaria, mas não como Jesus falaria. É interessante, o tom da nossa voz comunica imensamente mais do que o conteúdo da fala. Eu brincava semana passada com alguns pais aqui, na medida que os adolescentes chegavam, que eu estava conversando com o pai, e a filha chegou e falou assim: você já vai embora? E eu disse: dependendo do tom, isso significa uma coisa. Ela pode ter dito para você: você já vai embora? Ou ela pode ter dito para você: você já vai embora? Às vezes nós não erramos no que nós falamos, nós erramos em como nós falamos. E vive em comunidade, cuide-se e deixe-se cuidar, engaje-se num grupo pequeno. Ah, pastor, outra vez essa conversa, eu não gosto. Experimenta. Ah, eu já fui, não gostei, vai em outro. Ah, não tem nenhum que se encaixe ao meu horário, fala com o pastor aqui do campo, ele vai começar um grupo para você. Mas você precisa experimentar esse poder que existe nas relações interpessoais, quando a palavra de Cristo habita entre nós. A palavra de Cristo habita entre nós. E alimente-se da adoração. Sim. Começa a ouvir as canções como orações do seu coração. Participe de todo o coração. E se deixe transformar por Cristo. À medida que a palavra dele habita em nós, entre nós, deixe-se transformar como discípulo de Jesus. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.